Este é o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje teremos a nossa convidada do mês aqui, né? A doutora Ana Maria Costa, advogada, para nos atualizar tudo que diz respeito à imigração. Tivemos aí queda de governo, muitas alterações, né, doutora? Então, muita conversa durante essa manhã de domingo. Seja muito bem-vinda. Bom dia.
Bom dia. Olá, Alexandra. Bom dia aos ouvintes também. Muito obrigada, né? Sempre agradeço pelo convite, pelo espaço. Hoje, nós temos muito assunto para conversar, muito assunto. Desde a última vez que nós estivemos aqui conversando, né, já aconteceu tanta coisa, tanta coisa.
É impressionante o tanto de coisa que muda em um mês, né?
Pois é, aconteceu muita coisa nesse último mês, mudanças significativas na vida dos imigrantes aqui em Portugal. E para fechar com chave de ouro, ainda tivemos a queda aí do governo, nessas últimas semanas, que vai trazer um impacto aí significativo também na vida, né?
Com certeza.
Então vamos falar sobre tudo isso, tá? Só para fazer um resumo aqui. Formulários da AIMA, mutirão para a CPLP, o pessoal da CPLP, será que já pode entrar como turista? Não pode. E também para fechar com chave de ouro, vamos falar um pouquinho sobre o impacto da queda do governo na vida dos imigrantes aqui em Portugal.
Perfeito. Esse assunto todo distribuído aí nos quatro blocos que vem até seguir. Estaremos juntinhos até às 10 da manhã. Não saia daí. Bom, doutora, para começar, a AIMA liberou novos formulários no seu site. Pode explicar para que serve cada um deles, se for possível, né, claro?
Pois é, Alexandre, olha, lá no site da AIMA, o contactnos.aima.gov.pt, tem uns formulários disponibilizados para todo mundo, para todas as situações possíveis e imagináveis. Temos formulário para o pessoal da CPLP, que precisa trocar a CPLP antiga pelo cartão de residência, pelo título de residência, certo? Temos um formulário também para aquelas pessoas que se encaixam no regime de transição, que seria aquela Lei 40 de 2024. Relembrando aqui, são pessoas que chegaram em Portugal antes do fim da manifestação de interesse, já estavam contribuindo, mas que por algum motivo não tinham feito o pedido da manifestação de interesse. Então, lá no site também existe essa possibilidade, isso já está lá no services.aima.gov.pt. Também temos a possibilidade solicitar lá pelo site da AIMA um agendamento para pessoas que vieram com visto, mas sem um agendamento. Explico. No Brasil, não só no Brasil, nos consulados portugueses espalhados aí pelo mundo, a gente solicita o visto e muitas vezes esse visto já vem com agendamento. Mas, infelizmente, tem pessoas que vêm com visto sem um agendamento. E para conseguir um agendamento para esse pessoal com visto tem sido quase impossível. Tem sido pela via judicial, somente, porque pelo telefone, por e-mail, eles não...
Não tá conseguindo. Ou seja, vem com visto, mas chega aqui como se não tivesse com nada.
Exatamente, exatamente. Então, esse formulário lá disponibilizado na AIBA é exatamente para isso. As pessoas que vieram com visto sem agendamento podem solicitar o agendamento lá por meio desse formulário. E tem funcionado, tá? Tem algumas pessoas que iniciaram ali o pedido e já receberam um agendamento. Então, temos essas quatro ou três possibilidades que eu falei aqui com vocês. E para fechar também, essa semana eles também disponibilizaram lá no site a possibilidade de pessoas que precisam de segunda via do cartão ou alteração de dados no título de residência. Então, quem se encaixa nessa possibilidade, né, nessa situação, é só ir lá no site da AIMA, colocar os seus dados, que vocês também vão receber um agendamento por e-mail.
E, doutora Ana, me diga, esses formulários, na verdade, disponibilizados lá no site que a gente está falando, tem surtido algum efeito? Os imigrantes estão sendo chamados? Como é que está isso?
Alexandre, então, alguns sim, outros não. Por exemplo, o formulário para o pessoal com visto, que veio sem agendamento, tenho recebido muitas reclamações de clientes ou outras pessoas que porventura tentaram fazer a inclusão lá dos dados para conseguir o agendamento e não conseguem. A gente não tem uma informação da AIMA sobre qual tipo de visto que é cabível ali. Mas, geralmente, pessoas com visto de procura de trabalho, visto de estudante, que porventura vieram sem agendamento, não conseguem fazer esse pedido ali pelo formulário. Não sei qual é os requisitos que a AIMA exigem para que realmente seja possível. Mas sempre que coloca ali as informações, dá como erro de sistema.
Ou seja, existe a possibilidade, só que na prática ela não acontece.
Exatamente. A mesma coisa é o formulário voltado para o pessoal da CPLP que quer trocar pelo cartão. Eles disponibilizaram no site uma página ali, né, um espaço para essa situação. Só que o que acontece? O pessoal coloca ali as informações e também não consegue.
Uhum.
Sempre dá erro. O que a gente está percebendo na prática é, primeiro, você tem que receber o chamado da AIMA, vai receber por e-mail, tá, os dados bancários para pagamento. Paga no prazo lá estipulado, que são 10 dias úteis. Feito o pagamento, é que vocês vão conseguir acessar o site, de fato, lá da AIMA, para anexar a documentação. Mas o formulário em si também temos percebido que não tem funcionado. Agora, eu tenho outras pessoas que já conseguem, né? Por exemplo, até o formulário de visto, já tive algumas pessoas que já conseguiram agendamento por lá. Mas, enfim, fica aqui a crítica, porque funciona para alguns, não funciona para outros, e a gente não sabe quais são os critérios que eles usam ali no site para fazer essa diferenciação de um para o outro.
Fica difícil até orientar, né, doutor?
Fica muito difícil, porque...
Não queria estar na pele de vocês, dos advogados.
É bem difícil, Alexandra, porque a gente não tem resposta para muitas coisas, né?
Exato.
E as respostas que a gente tem são obtidas no decurso do caminho, né? Na prática do dia a dia. Mas informações concretas da AIMA a gente não tem, né? Infelizmente, a gente não tem esse acesso com eles para que eles nos orientem alguma coisa. E mesmo que a gente vá ali no balcão da AIMA, cada AIMA dá uma informação diferente. Então,
exato,
isso é complicado.
Perfeito. E a AIMA já informou, disponibilizou algum meio de legalização dos imigrantes que entram como turistas? Isso aí mudou alguma coisa?
Ainda não, Alexandra. Inclusive, vamos falar um pouquinho sobre isso mais no quarto bloco, né? Falando sobre o impacto da queda do governo na vida dos imigrantes aqui. Mas, para já, não temos nenhuma informação de quando ou como isso vai acontecer. Já tem havido muita movimentação de pessoas, né, que querem vir para Portugal como turista, já se confiando nesta lei. Se confiando nesta possibilidade, mas a lei não foi regulamentada, então torna impraticável que uma pessoa que entre como turista em Portugal se legalize para já pelo trabalho, tá?
Ou seja, continua sendo importante vir com visto, né?
Sim, é extremamente importante que venha com visto, certo? Infelizmente, eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que pretendem vir como turista ou pessoas que já entraram como turista, muitas motivadas exatamente por causa dessa lei, que foi publicada em novembro do ano passado. Mas, infelizmente, tenhamos clareza de que as coisas não são assim, não são tão fáceis assim. Precisamos esperar o regulamento e para que a gente entenda como é que isso de fato vai acontecer. Para já não temos nada certo.
Perfeito. Você está ouvindo O Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM. Você pode nos acompanhar também pelo nosso suplemento quinzenal Olhar Brasileiro, que sai no Diário do Minho aos sábados, a intercalar com o nosso programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido às 17 horas de Portugal na DM TV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Vamos agora ao nosso intervalo musical e voltaremos logo a seguir com muito mais informação com a doutora Ana aqui e esse processo de imigração que muda a cada semana.
Pois é, cada semana que a gente está aqui, a gente está trazendo novas informações, né?
Exatamente. Vamos para um pouquinho de música.
Tem gente que vem e quer voltar. são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma desta estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida. Começar de novo e contar comigo vai valer a pena. Ter amanhecido, ter me rebelado, ter me debatido, ter me machucado, ter sobrevivido, ter virado a mesa, ter me conhecido, ter virado o barco, ter me socorrido. Começar de novo e só contar comigo vai valer a pena. Ter amanhecido sem as tuas garras, sempre tão seguras, fantasma, sem tua moldura, sem tuas escoras, sem o teu domínio, sem tuas esporas, sem o teu fascínio. Começar de novo. Já
só desgosto e pesar encontrei. Onde anda meu rei que me deixa tão só por aí? A quem tanto busquei, de tanto que andei, me perdi. Quem me der encontrar, ter meu céu, ter meu mar, ter meu chão. Ver meu campo florir e uma rosa se abrir na minha mão. Desgosto e pesar encontrei. Onde anda meu rei que me deixa tão só por aí? A quem tanto busquei, de tanto que andei, me perdi. Quem me der encontrar, ter meu céu, ter meu mar, ter meu chão. Ver meu campo florir e uma rosa se abrir na minha mão.
Marina, morena, Marina, você se pintou. Marina, você faça tudo, mas faça um favor. Não pinte esse rosto que eu gosto e que é só meu. Marina, você já é bonita com o que Deus lhe deu. Me aborreci, me zanguei, já não posso falar. E quando eu me zango, Marina, não sei perdoar. Já desculpei muita coisa, você não arranjava outro igual. Desculpe, Marina morena, mas eu tô de mal. Desculpei muita coisa, você não arranjava outro igual. Desculpe, Marina morena, mas eu tô de mal com você, de mal com você.
Próprio grito e o louco que ainda me resta, só quis te levar pra festa. Você... Você me amou de um jeito tão aflito que eu queria poder te dizer sem palavras. Eu queria poder te cantar sem canções. Queria viver morrendo em sua teia, seu sangue correndo em minha veia, seu cheiro morando em meus pulmões. Cada dia que passo sem sua presença, sou um presidiário cumprindo sentença. Sou um velho diário perdido na areia, esperando que você me leia. Sou pista vazia esperando o avião. Me resta, só quis te levar pra festa. Você me amou de um jeito tão aflito que eu queria poder te dizer sem palavras. Eu queria poder te cantar sem canções. Queria viver morrendo em sua teia, seu sangue correndo em minha veia, seu cheiro morando. Cada dia que passo sem sua presença, sou um presidiário cumprindo sentença. Sou um velho diário perdido na areia, esperando que você me leia. Sou pista vazia esperando aviões. Sou lamento no canto da sereia, esperando o naufrágio das embarcações.
Estás ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM. Eu sou Alexandra Gomide e hoje converso aqui no estúdio com a doutora Ana Maria Costa a falar sobre as novas leis, né, da imigração, como que tem acontecido e agora, principalmente, né, queda de governo, muita coisa acontecendo e a gente está aqui com a doutora Ana para tentar atualizar todas essas questões. Bom, doutora, sobre os mutirões da AIMA, quem esteve presente recentemente tem recebido os projetos de indeferimento? Por um acaso, essas decisões, em sua maioria, qual que tem sido o conteúdo? Uhum. É possível apontar isso para a gente aqui?
Alexandra, é importantíssimo falar sobre isso aqui. Vamos fazer só um resumo, tá, ok, do que aconteceu nos últimos meses. Pronto, desde novembro, outubro, acho que setembro. Setembro, mais ou menos, eles começaram a chamar o pessoal da manifestação de interesse, que, porventura, ainda não tinha sido analisado, tá? Então, foi feito um mutirão para análise desses documentos. Então, o pessoal ia lá para o mutirão e voltava para casa achando que estava tudo ótimo. Porque as pessoas que estavam lá recebendo os documentos não são profissionais habilitados para análise dos documentos. Eles só juntavam os documentos, digitalizavam e colocavam no processo. Então, estamos recebendo agora o resultado dessas entrevistas, certo? Muitas pessoas que estão a receber projeto de indeferimento quando não recebem um cartão de residência, né? Porque, pronto, o pessoal do começo está recebendo os cartões agora, 3-4 meses depois. Uhum. E quem não recebeu o cartão está recebendo um projeto de indeferimento. O que é um projeto de indeferimento, né? É uma decisão, na verdade é uma notificação da AIMA pedindo para que o requerente junte documentos adicionais. Porque na altura, no dia da entrevista, não foi juntada a documentação necessária. Ficou ali algum ponto obscuro. Então, eles vão notificar o requerente para que ele junte a documentação adicional para esclarecer esses pontos. Muitas pessoas, Alexandra, têm recebido esses projetos, por quê? Porque se confiavam de que a documentação estava toda ok, ia para a entrevista, saía de lá feliz da vida, achando que tinha dado tudo certo. Mas não. E a grande maioria dos projetos que eu tenho percebido tem sido sobre falta da entrada legal em Portugal. Explico, isso é muito importante falar. A entrada legal em Portugal é um dos requisitos principais para que você consiga uma autorização de residência aqui. E o que é isso? Você consegue de algumas formas. Primeiro, se você entra no espaço Schengen diretamente em Portugal, você vai receber no seu passaporte aquele carimbo de entrada em Portugal. Sim. E isso já configura a entrada legal em Portugal. Porventura, eu comprei a passagem, fiz conexão em Madrid, que foi a minha entrada no espaço Schengen, e depois eu vim para Portugal. Para quem não sabe, quando você entra no espaço Schengen, a sua primeira entrada é que vai ser carimbada no passaporte. Depois vocês podem passear torta direito aí pelos países, você não vai receber mais carimbo. Uhum. Então, se você entra primeiro em Madrid, na Espanha, e depois vem para Portugal, você só vai ter um carimbo, que é o da Espanha.
Ou seja, a sua entrada em Portugal não está registrada em lugar nenhum.
Exatamente. Então, você precisa fazer esse registro. Uhum. E aí, você fala, Ana, e agora? O que é que eu faço? Tem algumas possibilidades. Primeiro, você pode ir na PSP, no prazo de 3 dias da sua entrada em Portugal, solicitar o registro da sua entrada legal, certo? Uhum. Eles vão fazer essa informação, te dar a documentação comprovando que, de fato, você está em Portugal, que você esteve lá, tudo ok. Uhum.
Na verdade, isso aí sempre existiu, só que antes fazia no CEF.
Exatamente, antigamente a gente tinha que fazer no CEF. Como o CEF não atendia as pessoas, então, com a mudança do CEF para a AIMA, essa função ficou para a PSP, exatamente. Uhum. Outra possibilidade, você pode ficar hospedado num hotel. Os hotéis têm a obrigação de fazer essa notificação para a AIMA. Tem um sistema interno entre eles e ele vai fazer essa indicação de que fulano de tal, do passaporte X, entrou em Portugal e está hospedado naquele hotel.
Uhum.
Atenção, muitos Airbnbs não fazem isso. Então, aconselho, se você realmente pretende vir para Portugal, que você fique, de fato, num hotel, tá? E a outra possibilidade, não tem nenhuma dessas opções, não consigo cumprir nenhum desses requisitos. A outra possibilidade é que você comprove 12 contribuições para a segurança social em Portugal. E é aqui também que há muitos problemas, porque as pessoas não têm essa contribuição completa de 12 meses e acabam não conseguindo fazer essa comprovação da entrada legal.
Exato, certo? Mesmo, porque para ter essa contribuição tem que estar aqui no mínimo 1 ano.
Exatamente, exatamente. Infelizmente, muitas pessoas não acabam contribuindo. Exato. Ou seja, porque estava com atividade aberta ou por outros motivos, mas tem que ficar muito atento sobre isso. Outra questão que tem sido frequente nos projetos de indeferimento é falta de antecedentes criminais apostilados. O Brasil não é necessário que a gente apresente o certificado criminal apostilado.
É isso que eu ia perguntar, eu nunca tinha ouvido falar sobre
pois
isso.
Pois é, apesar de que muitas pessoas têm recebido projeto de indeferimento nesse sentido, de brasileiros, e que eles pedem que apresente o certificado apostilado.
Ou seja, depende do atendente.
Depende do atendente, mas a AIMA já se manifestou nesse sentido, que não é necessário. Até porque tem um QR Code no certificado criminal do Brasil, tem um QR Code e a gente consegue consultar esse certificado lá pelo QR Code. Então, o brasileiro não precisa, mas pessoas de outros países precisam. Tem que ser um antecedente criminal emitido nos últimos 3 meses e devidamente apostilado. Uhum. Muitas pessoas acabam pecando nisso. Ou apresentam um certificado criminal da sua região. E tem que ser um certificado criminal nacional.
Entendi.
Tá, então, tem havido muitos problemas nesse sentido. Pessoas que apresentam um certificado emitido há mais de 3 meses, ou certificados que foram emitidos numa região específica, quando, na verdade, eles querem um certificado que seja nacional, que abrange o país inteiro que a pessoa nasceu, certo?
Mas nesse caso, por exemplo, lá no Brasil, nós temos o atestado criminal nacional e o regional.
Exato.
E eles cobrem crimes diferentes, por exemplo.
Sim. Isso é um bom ponto, Alexandra. Não é uma coisa que se fala por aí.
Exatamente.
Mas, inclusive, a gente já teve até essa conversa anteriormente, porque o antecedente criminal da Polícia Federal, ele não cobre crimes abrangidos pela Justiça Estadual. Crimes da Polícia Federal são crimes federais, né, digamos assim, e são crimes muito específicos, crimes de colarinho branco, em vez de regra, se eu não me engano, tráfico de drogas.
Terrorismo.
Exatamente, terrorismo. Mas os crimes, por exemplo, homicídio, violência doméstica, estupro... outros tipos de crime, né, previstos ali no Código Penal, a maior parte deles vai ser abrangido pela Justiça Estadual. Então, quando a gente emite um antecedente criminal da Polícia Federal, ele não pega esses crimes que são abrangidos pela Justiça Estadual. Uhum. E aí eu vou falar para vocês, é uma crítica minha, eu acho que é um gap muito grande, porque passa, é uma peneira que acaba passando muitas pessoas.
Exatamente, porque...
Que não deveria passar.
Porque os crimes que estão cobertos pela Justiça, pela Polícia Federal, na verdade, não é a grande maioria.
Não é a grande maioria, exatamente. A maior parte deles vai ser cometidos por pessoas de colarinho branco.
Exatamente.
E uma pessoa, quem comete um crime de colarinho branco tem interesse de morar em Portugal, né?
Exatamente. Já está muito resolvido, né?
Exatamente.
Já está na liderança.
Exatamente.
Pronto. Doutora Ana, me fala uma coisa. E no caso de ter esse processo indeferido, ainda tem alguma alternativa? Tem o que fazer? Tem o que recorrer?
Sim, olha, quando vocês recebem uma audiência prévia, né, que é o projeto de indeferimento, nesse projeto de indeferimento tem um prazo de 10 dias úteis. Nesse prazo de 10 dias úteis tem que ser feita a alegação e apresentar a documentação necessária e aduzir a legal que for importante ali para que o processo se siga e que se seja concedida a autorização de residência. No entanto, suponhamos, apresentamos as alegações e ainda assim veio um indeferimento, vai caber um recurso dessa decisão. E a decisão se mantendo, aí você pode recorrer ao tribunal, o tribunal administrativo. Mas, sim, existe possibilidade de recurso, sim. Não entendam isso, um projeto de indeferimento, como a decisão final. Há possibilidades.
Ainda há possibilidade de recorrer.
Exatamente. Sempre procurar uma advogada habilitada para que possa fazer seu recurso da melhor forma. Tem havido muitas alegações nesses pedidos de indeferimento, nesses projetos de indeferimento, e tem havido muita mudança do entendimento da arma por causa disso. Mas é isso que eu falo, procurar um profissional habilitado, porque a gente vai ter os instrumentos corretos, né, e a forma correta de explicar a situação verídica daquele cliente.
Exatamente. Ou seja, o que não falta é serviço para advogado aqui em Portugal, né? Vocês estão bem, né?
Tava comentando até com uma amiga, ainda bem que trabalho não falta, né? Eles não deixam de faltar trabalho pra gente.
Exatamente. É impressionante. Bom, muita gente tem recebido cartas da AIMA com informações para pagamento de taxas para análise da manifestação de interesse. Essas cartas são verdadeiras? Do que se trata?
Alexandra, então, semana passada, muitas pessoas foram surpreendidas com o recebimento de cartas da AIMA. E nessas cartas estavam lá a indicação da manifestação de interesse, entidade de referência e o valor para pagamento. Então, muitas pessoas foram surpreendidas porque não esperavam aquela carta, né? Sendo que a maior parte dos contatos que estavam sendo feitos pela AIMA era por e-mail. Então, pronto, a carta ficou um pouco perdida e a AIMA também não se manifestou. Porém, já conseguimos entrar em contato, já conseguimos confirmar que, de fato, essas cartas são verdadeiras. E ali, o que, que aconteceu? Muitas pessoas foram chamadas para o mutirão de atendimento da manifestação de interesse, mas, por algum motivo, não respondeu, não pagou, não seguiu com a vida. E a manifestação de interesse ficou lá, ativa. Então, essas cartas foram enviadas para chamar esse pessoal, né, que porventura não tinha sido atendido ainda.
Seria uma segunda chamada.
É, exatamente. Acho que eu já nem sei se é a segunda, acho que é a terceira ou a quarta. Mas é uma tentativa de realmente resolver todos os problemas.
Na verdade, localizar essas pessoas que estão no limo aí, na verdade, né?
Exato, exato. Até porque muitas pessoas que não têm mais acesso ao e-mail, não estavam sendo chamadas exatamente por causa disso, porque a notificação chegava no e-mail anterior, enfim. Então, muitas pessoas que receberam essa carta, fiquem atentos, porque não é falsa, como rolou essa história aí pela internet, né? Eu ouvi algumas pessoas falando...
Olha a seriedade disso,
pois,
né?
É, alguns profissionais falando que é falsa e tal. Então, não é falsa a carta é verídica. E se você, de fato, tem uma manifestação de interesse e não foi chamado em momento nenhum, esse é o momento de você se regularizar. Vai pagar a taxa e vai ser chamado para entrevista logo em breve.
Uhum. Ou seja, está sendo dado muita oportunidade,
sim,
né?
Sim, sim, sim. A percepção que eu tenho é que a AIMA, de fato, quer fechar todos esses processos, quer acabar com tudo. Eles estão dando todas as oportunidades possíveis para que depois ninguém chegue lá na frente e fale, ah, mas eu não fui chamado. Você foi chamado. Isso. A oportunidade não faltou.
É, agora, o que eu percebo também, muitas pessoas que aparecem, por exemplo, lá na associação UAI, não sabe nem que e-mail que está cadastrado lá na AIMA.
Sim.
Porque muitas vezes não foi nem ela própria.
Uhum, sim.
Né? Na época, pediu um amigo, pediu um conhecido, olhou uma assessoria que muitas vezes nem está aqui mais.
Exatamente.
Alguém, né? Um despachante, sei lá, alguma coisa assim, que nem aqui. E não sabe nem que e-mail. Então, não, realmente não consegue, não tem esse acesso.
Pois então, eu aconselho essas pessoas a entrarem em contato com a AIMA pelo e-mail, que é manifestação sem cedilha e sentiu, ponto interesse, arroba aima.com. .gov.pt. Vai entrar em contato com eles e pedir a troca do e-mail, coloca lá seus dados, o passaporte, o nome completo, o número do NIF, e pede a troca do e-mail de X para Y.
Uhum, uhum.
E pronto, eu acho que lá no site do services.aima.gov.pt também tem a possibilidade de fazer essa troca. Eu não tenho certeza, mas eu sei que por e-mail também tem surtido efeito.
Ou seja, a AIMA está até muito...
Sim, eles estão sendo bem solícitos.
Exatamente, isso é muito bom, bom saber disso. Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM. Você pode nos acompanhar também pelas nossas mídias sociais, tanto Instagram, Facebook, X, TikTok... Tem a minha pessoal, Alexandra Gomide, como também a do Olhar Brasileiro, Olhar Brasileiro Portugal, também no YouTube. Bom, vamos agora ao nosso intervalo musical e voltamos logo a seguir. Não saia daí!
Oh, pra poder falar de amor. Minha princesa, ar no voo da natureza, tudo mais pura beleza jaz. A luz de um grande prazer é irremediável, neon. Quando o grito do prazer açoitar o ar. Até gerar o som, como querer Caetania. O que há de bom? O luar, estrela do mar, o sol e o dor. Quiçá um dia a fúria desse front virá lapida. O sonho até gerar o som, como querer Caetania. O que há de bom?
Corpo estendido no chão. Em vez de rosto, uma foto de um gol. Em vez de reza, uma praga de alguém. E um silêncio servido de amém. O bar mais perto depressa lotou. Malandro junto com um trabalhador. Um homem subiu na mesa do bar. Fez discurso pra vereador. Veio camelô vender anel, cordão, perfume barato, baiana pra fazer pastel e um bom churrasco de gato. 4 horas da manhã baixou o santo na porta-bandeira e a moçada resolveu parar. E então tá lá o corpo estendido no chão. Em vez de rosto, uma foto de um gol. Reza uma praga de alguém. E um silêncio servindo de amém. Sem pressa foi cada um pro seu lado. Pensando numa mulher ou num time. Olhei o corpo no chão e fechei minha janela de frente pro crime. Veio o camelô vender anel, cordão, perfume barato, baiana pra fazer pastel e um bom churrasco de gato. 4 horas da manhã baixou o santo na porta-bandeira e a moçada resolveu parar. E então veio o camelô vender anel, cordão, perfume barato, baiana pra fazer pastel e um bom churrasco de gato. 4 horas da manhã baixou o santo na porta-bandeira e a moçada resolveu parar. E então tá lá o corpo estendido no chão.
Afeta falhar. Olê, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Olá, lá, lá. A fé também tá pra morrer, oh, oh, triste na solidão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh, menina, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar.
Um bailarino, um brasileiro, um Paraíba, um Ceará. Um pé de ouro, um peladeiro, mata no peito e beija o sol. Balão de couro, bola de efeito, mas que perfeito é o futebol. Corre, dispara, para, ginga as asas, mas um zagueiro vai pro chão. Esse já era, não levanta mais, outros virão. Finta canhota, boa samurai, lá vai a bola, bala de canhão. Seu pé direito é a bomba que distrai, o esquerdo é o coração. Um anjo torto, um canhoteiro, um São José de Ribamar. Um bailarino, um brasileiro, um Paraíba, um Ceará. Um pé de ouro, um peladeiro, mata no peito e beija o sol. Balão de couro, bola de vento, mas que perfeito é o futebol. Corre, dispara, para, ginga, jaz, mas o zagueiro vai pro chão. Esse já era, não levanta mais, outros virão. Fita canhota, voa, samurai, lá vai a bola, bala de canhão. Seu pé direito é a bomba que distrai, esquerda é o coração. Decide o jogo no grande baile do futebol. Só um artista, um canhoteiro, acende a tarde, inventa o sol.
Eu falo de amor à vida, você de medo da morte. Eu falo da força do acaso e você de azar ou sorte. Eu ando num labirinto e você numa estrada em linha reta. Te chamo pra festa, mas você só quer atingir sua meta. sua meta é a seta no alvo, mas o alvo na certa não te espera. Eu olho pro infinito e você de óculos escuros. Eu digo te amo e você só acredita quando eu juro. Eu lanço minha alma no espaço, você pisa os pés na terra. Eu experimento o futuro e você só lamenta não ser o que era. E o que era, era a seta no alvo, mas o alvo na certa não te espera. A porta se fechar. Eu quero saber a verdade. Você se preocupa em não se machucar. Eu corro todos os riscos. Você diz que não tem mais vontade. Eu me ofereço inteiro e você se satisfaz com metade. É a meta de uma seta no alvo, mas o alvo na certa não te espera. Então me diz qual é a graça de já saber o fim da estrada quando se parte rumo ao nada.
Semana, milhas e milhas distante do meu amor. Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando, voando alto, perto do céu. Eu saio de noite sozinho, eu vou entrando em qualquer barra, eu faço meu caminho. O rádio toca uma canção que me faz lembrar você. Eu fico louco de emoção e já não sei o que vou fazer. Estou a dois passos. Vou voltar. Estou a dois passos do paraíso. Talvez eu fique por lá. Estou a dois passos do paraíso. Não sei por que eu fui dizer bye bye.
A radioatividade leva até vocês mais um programa da série a série. Dedique uma canção a quem você ama. Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta. Uma carta de um ouvinte que nos escreve e assina com um singelo pseudônimo
de mariposa apaixonada de Guadalupe. Ela nos conta que no dia que seria o dia do dia mais feliz de sua vida, Arlindo Orlando, seu noivo, um caminhoneiro conhecido da pequena e pacata cidade de Miracema do Norte, fugiu, desapareceu, escafedeu-se. Oh, Arlindo Orlando, volte! Onde quer que você se encontre, volte para o seio de sua amada. Ela espera ver aquele caminhão voltando, de faróis baixos e para-choque duro. Agora uma canção, canta pra mim, eu não quero ver você triste assim.
Estou a dois passos do paraíso e meu amor vou te buscar. Estou a dois passos do paraíso e nunca mais vou te deixar. Estou a dois passos do paraíso. Não sei por que eu fui dizer bye, bye.
Entorpecer, entorpecer.